Olá, segunda-feira, 5 de maio. Eu sou Luciana Zaramella e está no ar uma nova edição do podcast do Canaltech. O Google Now agora não depende mais de uma conexão com a internet para que possa ser acessado. De acordo com o comunicado oficial da empresa no Google Plus, os chamados cartões do serviço passam a estar sempre carregados, fornecendo informações de acordo com o último acesso do aparelho à internet, em vez de simplesmente informar que não há conexão disponível. Assim, na próxima vez que você estiver no metrô e quiser verificar os compromissos no Now, não terá que se preocupar com a falta de serviço. A atualização com as novas funcionalidades está disponível apenas para o Android 4.1, ou versões superiores. A Apple não está tendo sossego no que diz respeito ao iWatch. No mês passado, a suíça Swatch, a maior fabricante de relógios do mundo, entrou com uma petição de oposição ao registro da marca iWatch no Brasil por parte da Apple. Agora, a empresa se opôs ao nome na terra natal da maçã, os Estados Unidos. O que a empresa suíça alega é que desde 2012 já vende um relógio chamado iSwatch, e por isso um relógio da Apple com um nome parecido poderia causar confusão nos clientes. O iSwatch é um relógio de pulso sem botões, que possui uma tela sensível ao toque para manipular. Os donos do Xbox One já podem ficar animados. Novas atualizações estão chegando ao console e trarão melhorias principalmente na parte de áudio. Diversos recursos do console serão atualizados, incluindo o Kinect. No site oficial do videogame, a Microsoft entregou alguns detalhes da atualização que estará chegando ao Xbox One. Entre eles, novos recursos como um mixer de som para aplicativos com Snap, controles de volume para conversas via Kinect e um opt-in que promete melhorias no reconhecimento de voz estão entre os destaques. O Google confirmou que o Chromecast chegará ao Brasil até o final do mês de maio, quase um ano depois de seu lançamento nos Estados Unidos. Por aqui, o pequeno aparelho de streaming vai custar R$ 199,00, permitindo acesso à internet e a serviços como Netflix pela tela da TV, sendo controlado por smartphones ou tablets. Para o lançamento no Brasil, o Google vai utilizar a mesma estratégia dos Estados Unidos e Europa. O produto vai chegar por aqui embarcado com conteúdo de parceiros globais, como Radio e Vevo, além da própria Netflix. O Facebook anunciou uma série de novas métricas dedicadas aos donos de páginas e anunciantes que utilizam vídeos como meio de divulgação. A rede social está mudando até mesmo a forma como o total de visualizações é contabilizado, levando em conta o fato de que propagandas em vídeo agora começam a ser reproduzidas automaticamente. Sendo assim, uma nova view ou visitante único somente serão contados caso o usuário permaneça por mais de 3 segundos com o vídeo na tela e pare de rolar a barra para assistir. Dessa forma, o sistema entende que ele se interessou pela propaganda. Você sabia que as fitas magnéticas são mais baratas e mais resistentes que um HD tradicional, tendo uso bastante comum dentro de empresas e órgãos governamentais? Pois é, e por isso mesmo a Sony lançou um novo tipo de fita cassete de alta densidade, capaz de guardar até 185 terabytes de dados. As fitas magnéticas funcionam de forma semelhante ao dispositivo criado pela Sony. No entanto, a novidade da gigante japonesa se diferencia por permitir que o equipamento atinja uma taxa muito maior que os 2 gigabits por polegada quadrada de uma fita comum, chegando a 148 gigabits por polegada quadrada. É como juntar 3.700 Blu-rays em uma única unidade de armazenamento. E o podcast de hoje fica por aqui. Voltamos amanhã com mais novidades do mundo da tecnologia. Tchau!